Estamos iniciando nosso estudo no livro de Daniel, estamos no capítulo 12 e estamos chegando ao final do nosso estudo nesse livro de Daniel. Estamos já mais de um ano, né, várias aulas estudando o livro de Daniel. Estamos, na verdade, avaliando, estudando o tempo do cativeiro e como o livro de Daniel é totalmente dentro do período do cativeiro, começa na primeira leva que foi do grupo que foi para Babilônia. Daniel fazia parte do primeiro grupo que foi levado para o cativeiro na Babilônia e ele continuou até o final. Ele não relata o retorno para Jerusalém, o primeiro grupo que voltou para a terra de Israel, mas esses últimos capítulos são contemporâneos com o primeiro retorno para Israel. Então, a vida e o livro de Daniel abrange toda a extensão dos 70 anos do cativeiro. Então, nós estamos estudando o livro de Daniel por causa desse tempo do cativeiro. Queremos entender, nosso objetivo foi entender mais o que Deus estava fazendo, como Deus estava agindo com o seu povo durante esse período. E agora estamos no último capítulo, estamos chegando ao final, às conclusões, às últimas considerações que Deus deu para Daniel no final desse livro pequeno, mas um livro muito cheio de conteúdo, muito significativo e muito diferente de todos os livros no Antigo Testamento. Daniel nem era considerado pelos judeus antigos como um profeta. Para nós é meio estranho isso. Assim, os livros canônicos do Antigo Testamento, na organização dos judeus antigos, Daniel não fazia parte dos livros proféticos. E eles tinham uma outra forma, até alguns livros históricos eram considerados proféticos e o livro de Daniel não era. Mas Jesus chamou Daniel de profeta e realmente o livro dele é muito semelhante ao livro do Apocalipse, né, no Novo Testamento. São livros que têm muita revelação, que são chamados de literatura apocalíptica, porque fala do fim das coisas e não é só um livro profético no sentido de ser um livro que fala de coisas futuras, mas quando falamos apocalíptico, nós estamos falando sobre o fim, algo que vai encerrar esse período de tempo que nós estamos vivendo. Não é só uma fase da história, vai terminar a história, vai começar uma outra etapa, vai haver continuação, não vai ser apagou tudo e começa tudo de novo, mas vai ser um novo começo e uma fase totalmente nova de história do homem com Deus. Então vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos ajude nesses momentos para entender um pouco dessas conclusões, dessas considerações finais que temos no livro de Daniel. Senhor, nós somos muito gratos a Ti por Tua fidelidade, por Tuas revelações, gratos a Ti que o Senhor encontrou na história pessoas que queriam conhecer a Ti, que queriam conhecer as Tuas revelações, e não por um motivo só de ter conhecimento, ou de saber prever as coisas, ou de ter alguma vantagem sobre outros, mas homens que realmente se interessavam no teu plano de redenção, no teu plano para desenvolver algo novo, algo em que todos os efeitos do pecado e do desvio do homem pudessem ser corrigidos. E nós estamos também interessados nisso, queremos realmente que haja uma consumação, um final de todas as coisas, ansiamos para que realmente chegue ao final desta etapa, desta era, para que o Senhor possa vir reinar e iniciar o reino eterno. Isso é o nosso desejo, estamos juntos com Daniel, que viveu há tantos anos desejando isso, as perguntas que ele fez, que nós temos essas perguntas e queremos buscar do Senhor as respostas. Ajuda-nos nesses momentos e revela aquilo que o Senhor pode nos revelar. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Ok, eu coloquei aqui a tela da última aula, porque só quero lembrar que nós finalizamos, né? Nós falamos na última aula, na verdade nós não falamos do versículo 4, mas nós estamos falando dos, falamos na aula passada sobre os primeiros três versículos do capítulo 12, mas na verdade essa falta um versículo para finalizar a palavra daquele mensageiro divino que veio e falou todo o capítulo 11 e termina no versículo 4 esse discurso, não é bem um discurso, uma revelação, uma mensagem que esse mensageiro deu a Daniel falando de muitos detalhes e coisas que nós estudamos já no capítulo 11 e ele finaliza com essas com essas conclusões nos primeiros quatro versículos. Então, só lembrando o que vai acontecer no final. Ele foi levando Daniel até esse período do último rei, do rei que vai chegar ao auge do poder e do sistema humano, que é contra Deus. E no final do capítulo 11, esse rei, esse anticristo, chega ao seu fim, sem ninguém para socorrê-lo. Então, nos primeiros versículos do capítulo 12, nós já vimos que são essas coisas que ele finaliza, que ele conclui, dizendo, olha, né, vai ser um período de grande tribulação, que eu já descrevi, mas esses aqui são pontos de esperança, são pontos de... vocês vão passar por esse período, o povo vai passar por esse período, mas... um grande príncipe, vocês têm um grande defensor, vocês têm um grande príncipe do seu lado, que é o príncipe Miguel, um grande anjo que sempre está lutando, mas nesse momento de batalha final, ele vai entrar em ação como nunca antes. E aí vai a segunda coisa, que vai haver uma grande libertação. Nós vimos que as perspectivas não eram muito boas, porque falava muito sim de derrota, de perseguição, do poder desse rei humano totalmente contrário a Deus, então as notícias não tinham sido muito boas, mas ele falou assim, no fim, seu povo vai ser liberto, não é simplesmente por fazer parte do povo judeu, mas todos aqueles que estão escritos no livro... né? E vai haver uma ressurreição, então vai haver uma libertação, essa libertação vai acontecer, tem outras profecias que nos ajudam a entender isso, vai ter uma libertação, Deus vai intervir na batalha final contra Israel, contra Jerusalém, então a própria segunda vinda é colocada no contexto dessa intervenção de Deus, de Jesus Cristo, do Filho do Homem que vem nas nuvens, uma intervenção para derrotar todas essas forças que querem destruir, apagar totalmente do mapa o povo e a nação de Israel. E quando a gente lembra que desde o início da formação do Estado de Israel no século passado, no século 20, desde o início, quando foi constituído o Estado de Israel, em 1947, 48, desde o início, os países árabes, não todos, mas vários deles, têm falado e os grupos também terroristas e contrários, assim, eles têm usado essa expressão, nós queremos varrer do mapa, nós queremos anular totalmente, não vai existir mais esse Estado de Israel. Então, esse é o desejo que não vem deles, é um desejo que é inspirado por Satanás, é um desejo que o inimigo tem, porque ele sabe que esse lugarzinho geográfico, essa naçãozinha, esse povo tão pequeno em relação à população do mundo, é a chave para o reino de Deus na terra. Então, Satanás luta contra isso, como ele lutava contra a vinda do Messias, contra o Filho de Deus, e sabia que ali seria a derrocada dele, Então ele luta para isso. Então vai haver uma grande libertação, mas aí também vai haver a ressurreição dos mortos. Então nós entendemos que assim, a revelação que vem para Daniel é, vai haver muita injustiça, vai haver muita perseguição, vai haver um governo humano que vai se levantar contra Deus, mas vai haver no final, justiça será feita, Deus vai livrar seu povo, mas não vai ser só um livramento para quem está vivo. Se você imagina assim, quantas pessoas, não só nas gerações passadas, mas quantas pessoas foram fiéis a Deus do jeito que está descrevendo aqui? Esse tempo final de tribulação, esse tempo final em que o anticristo vai lutar e vai vencer aparentemente sobre o povo de Deus, e ele vai matar, ele vai destruir, ele vai triunfar. Então muitos vão morrer. E então aí vem o Filho do Homem nas nuvens. Ele liberta, ele derrota os exércitos do anticristo e das nações, ele estabelece o seu reino, mas e todas as pessoas que morreram? Como que vai ser feita a justiça para as pessoas que morreram por serem fiéis a Deus? Então ele fala da ressurreição, tanto das pessoas que foram fiéis e que morreram, como as pessoas também que não foram fiéis, as pessoas também que foram inimigos de Deus, que lutaram contra Deus. Então Deus está falando com Daniel, vai ser feita a justiça. A justiça, e nós temos essa expressão, o juízo final, nós entendemos de muitos lugares na Bíblia, nas Escrituras, que nem tudo será julgado nesta vida. Nem todas as injustiças serão corrigidas antes da volta de Jesus. Aliás, a maioria não. Então, Deus está falando com Daniel. Vai haver uma grande libertação final. No final de tudo, Deus vai se manifestar. Ele vai se colocar ao lado do seu povo. Ele vai triunfar. Né? Segundo a Tessalonicenses 2 fala que esse iníquo, esse homem do pecado, será fulminado com o poder da volta de Jesus. Ele virá em fogo e vai julgar, vai pôr um fim a toda essa injustiça. Mas então, a partir dali, então, que realmente toda a justiça será feita. E nós temos muitas passagens da Bíblia que falam que Jesus vai voltar e ele vai retribuir, todas as pessoas vão receber o justo resultado da sua vida, né? Aqueles que viveram para Deus e aqueles que não viveram para Deus. Então, vai haver uma justiça final, e é isso que ele fala na ressurreição. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. E daí ele fala sobre a glória dos sábios. Então aqui também nós entendemos esse ponto, eu tenho acho que falado muitas vezes, eu vou repetir mais uma vez. Jesus veio para inaugurar o reino de Deus. Quando Jesus veio a primeira vez, quando ele veio como encarnação de Deus, como Deus conosco, Deus Emmanuel, ele veio para inaugurar o seu reino. A partir daquele momento, João Batista anunciou, Jesus mesmo anunciou quando começou a pregar, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, o reino dos céus. Então, quando Jesus veio, ele inaugurou o reino de Deus na terra, que a gente fala que inaugurou e realmente foi uma inauguração, foi uma coisa diferente, mas Deus já vinha trabalhando com isso desde Abraão para estabelecer um povo, para estabelecer uma terra. Então Jesus deu continuidade, mas ele trouxe o reino de Deus realmente para uma nova etapa e para uma realidade que nunca tinha existido até então. Porém, ele mostrou que esse reino, quando queriam fazer, forçar Jesus a ser um rei sobre eles, quando queriam que o Messias realmente demonstrasse que ele era o rei, Jesus sempre fugia disso, porque ele falou assim: meu reino não é deste mundo, meus servos não vão lutar com armas naturais. E então nós temos um fato muito importante. Eu estou enfatizando uma coisa muito simples, mas tem uma implicação importante, que até Jesus voltar, até a segunda vinda, o reino de Deus é um reino subterrâneo, é um reino que está aqui já tem sinais, já tem o poder, Jesus reina sobre nossas vidas, mas é ainda um reino não revelado e é um reino que não luta com as armas deste mundo. Então, igrejas que crescem, isso vem na história e temos contemporaneamente, igrejas que querem ter poder, igrejas que querem, a gente precisa distinguir entre o que é influenciar, impactar o mundo e o que é fazer parte. Assim como Daniel, ele influenciou, ele teve um impacto nos reinos da Babilônia, da Pérsia, mas ele não fez parte, ele era um funcionário, ele era uma pessoa de confiança, mas ele não fazia parte daquele poder, ele não compartilhava, ele não era cúmplice do poder deste mundo. E isso é muito importante para a gente entender. A igreja não foi chamada, nós não temos mandato até a volta de Jesus de entrar, é um outro assunto, não posso ficar entrando nesses detalhes, mas é muito importante entender que o que Deus estava mostrando para Daniel é: quando é que os sábios vão ter glória? Quando é que os sábios vão brilhar como o sol? Quando é que o reino de Deus vai receber a glória, vai governar os reinos deste mundo, vai ser superior às forças dos reinos deste mundo, dos governantes? Quando isso vai acontecer? Depois de tudo isso, essa sequência final é muito clara. Vai haver uma tribulação como nunca antes. Miguel vai se levantar, vai começar a lutar em favor de vocês. Vai haver uma grande libertação final. Aqui não fala, mas com outras passagens, essa libertação final é simultâneo com a volta de Jesus. Vai haver uma ressurreição dos mortos, quando a justiça realmente vai ser feita. E aí então os sábios vão ter glória. Então, meus queridos irmãos, a igreja não vai ter essa glória antes da volta de Jesus. Eu sou defensor, eu aprendi isso com meu pai, eu sigo uma linha que sinto que foi Deus que trouxe para seu povo, não foi só meu pai que defendia isso, muitos outros homens e mulheres de Deus têm crido nisso, principalmente nas últimas décadas, no século passado. Eu creio numa igreja gloriosa antes da volta de Jesus. Eu creio numa igreja purificada, mas eu não creio numa igreja que vai ter glória desse tipo que fala no versículo 3, essa glória de ser, de estar por cima, de estar realmente sendo revelado com glória. É como Jesus, no Evangelho de João, que ele estava indo para a cruz, e ele falou assim: Pai, chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Então, essa glória que eu creio que a Bíblia fala, Efésios 5, Jesus morreu para produzir uma noiva gloriosa, 2 Tessalonicenses 1, Jesus vai voltar para ser admirado nos seus santos, Apocalipse 12, vai ter uma mulher vestida do sol, dando a luz. Essa glória é a glória escondida, é a glória da cruz, é a glória de ser fiel a Deus. Isso vai trazer glória para Deus quando o seu povo for fiel a Ele no meio das tribulações. E isso já aconteceu ao longo da história, muitas vezes, e está acontecendo hoje. Tem pessoas Tem a igreja na China, a igreja no Irã, a igreja em muitos lugares onde tem perseguição, onde tem a igreja que está sendo fiel a Deus no meio das tribulações, e isso traz glória para Deus. Mas não é uma igreja poderosa, não é uma igreja que tem grandes poderes ou influências nos governos, no mundo. Nós podemos impactar, mas como Daniel, como pessoas que estão ali como subversivos, não como pessoas que estão realmente no poder. Então, isso nos traz até agora o versículo 4. Então, vamos caminhar aqui para o final do capítulo e do livro. Então, depois de falar sobre essa, o que vai acontecer no final da tribulação, aí a última coisa que esse mensageiro fala com Daniel está no versículo 4. Mas tu, Daniel, então, já falei tudo, dei todas as revelações, os entendimentos. Agora, o que, que você vai fazer, Daniel? Mas tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Então, a última parte dessa mensagem é dizer, e isso nós já vimos, eu só vou fazer uma referência rápida no capítulo 8 de Daniel, numa outra revelação muito detalhada sobre, era Gabriel que estava falando com Daniel no capítulo 8, e deu muitas revelações sobre, começou falando sobre a Pérsia e a Grécia, o bode e o carneiro. O carneiro e o bode, aí falou sobre o pequeno chifre, falou sobre as coisas que iam acontecer no fim, e aí no final, e ele dá aquele número muito misterioso que não acha em nenhum outro lugar na Bíblia, porque esse tempo do fim de 3 anos e meio tem vários lugares em Daniel e no Apocalipse que falam sobre isso. Mas Daniel 8 fala de um período de tempo que não fala não tem nenhum outro lugar que fala sobre 2.300 dias, né? Alguns acham que é metade porque falou tardes e manhãs, mas então ele fala, ele dá esse número, né, no versículo 14, 8:14, mas no final do capítulo ele reforça esse número, falou assim, versículo 26. A visão da tarde e da manhã, aquela de 2.300 tardes e manhãs, que foi dita é verdadeira. Tu, porém, cerra ou cele a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. Então, esse é o nosso tema hoje, né? O final de tudo que fala em Daniel, o final da mensagem dele é: você recebeu grandes revelações, escreva tudo, mas feche e cele. E é isso que ele fala no versículo 4. Tu, Daniel, 12, 4. Tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Então, nossa nota final não é o que a gente gostaria que fosse. A gente gostaria que a mensagem final do livro de Daniel fosse: olha, é assim, 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 eu dei todas as dicas e vou dar as últimas chaves para você entender. Sim, tem algumas chaves aqui no livro, no capítulo 12, mas a ideia que fica, né, a última ideia, a última mensagem, e isso, né, eu estou voltando no capítulo 8 para mostrar que isso já, essa instrução já tinha no capítulo 8, assim, olha, eu mostrei para você sobre esse os sacrifícios que vão ser interrompidos, sobre a abominação da desolação, sobre o pequeno chifre, sobre as coisas que ele vai fazer. Tudo isso tem coisas bem importantes, um conteúdo bem específico no capítulo 8, mas no fim ele fala assim: Daniel, isso agora não vai ser possível entender. Então, isso é um princípio muito importante. Claro que nós vivemos numa outra época, de Daniel viveu 500 anos, 500 e tantos anos antes de Jesus. Agora nós estamos em mais de 2.000 anos depois do nascimento de Jesus. Então, agora nós estamos num outro período. Eu vou mostrar, a gente pode até citar isso desde já, que no livro, no último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, no último capítulo do Apocalipse, capítulo 22, versículo 10, um anjo que está falando com João, e tem muitas semelhanças entre Daniel e João. Então, ali, o anjo fala com João, no Apocalipse, ele fala: não sele esse livro, não sele a profecia. Então, realmente, nós precisamos ver isso, né? A nossa pergunta hoje é: afinal de contas, essa visão de Daniel, e temos assim muitas coisas semelhantes no Apocalipse, essas visões, essas revelações sobre o tempo do fim, elas estão seladas ou não? Então, só queremos examinar, eu quero só prosseguir um pouquinho mais aqui no capítulo 12, e depois nós vamos focar mais nesse aspecto. Esse aqui é uma visão para Daniel. Claramente era o tempo de selar. Algumas coisas era para Daniel entender, claro que não era tudo enigma. Daniel recebeu várias instruções importantes, mas ele chega no fim e fala assim: Daniel, você vai ter que selar isso. Então vamos continuar. Eu vou voltar no versículo 4 depois para falar sobre a última parte do versículo, mas eu quero ler até o fim do capítulo e mostrar como esse tema continua, ok? Então, no versículo 4, o anjo ou mensageiro encerra a sua palavra. Então, aí fala o versículo 5, Daniel volta ao ambiente, né, ao local, assim, ele volta a falar, que no capítulo 10 ele já tinha falado. Ele estava perto do rio Tigre. Quando ele recebeu essa visão, ele levantou os olhos no capítulo 10 e viu esse mensageiro divino. Era alguém que estava vestido, de linho. Então, assim, ele termina, o mensageiro termina a mensagem e Daniel está vendo a visão ainda. Ele está ali, ele não está sonhando, ele não está dormindo, ele está de olho aberto vendo esse homem, esse mensageiro, que foi descrito assim com detalhes no capítulo 10. Então, eu, Daniel, olhei e vi dois outros. Então, além desse mensageiro glorioso, ele viu dois outros, um deste lado. Daniel está às margens do rio Tigre. Então, ele vê um homem de um lado do rio e o outro do outro lado. Eu não sei qual o significado de ter esses dois homens, esses dois anjos, provavelmente. Esses dois anjos, ele viu um do lado dele, no mesmo lado que Daniel estava, e o outro estava do outro lado. E esse homem, mensageiro glorioso, esse homem vestido de linho, ele estava sobre as águas do rio, não sei que altura. Aí a gente volta para o capítulo 10 para falar assim: mas como assim, né? Ele estava no ar, suspenso no ar. No capítulo 10 não explica isso, mas fala que Daniel levantou os olhos, ele ergueu os olhos e viu esse mensageiro no capítulo 10. Então, realmente, ele estava mais alto, estava numa certa altura, estava aparecendo, né? A gente só pode imaginar essas coisas, mas ele estava numa certa altura, acima do rio. Então, um desses dois anjos que ele viu perguntou. Isso está aparecendo no capítulo 8 de Daniel. Aconteceu a mesma coisa, que Daniel estava vendo uma visão, estava acompanhando uma visão, e os anjos presentes ajudaram Daniel a fazer perguntas. Daniel às vezes ficava tão perplexo, tão atordoado com a visão, que às vezes ele não tinha como falar ou como pensar, como fazer as perguntas. Então, um anjo fazia uma fez, né, naquele capítulo aqui também, ele fez uma pergunta para o nosso benefício, né, para que essa pergunta fosse respondida. Então, um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quanto tempo haverá até o fim destas maravilhas? Que maravilhas? Maravilhas, eu não, pode ser que haja outras versões, né, outras traduções dessa palavra, mas maravilha aqui não significa apenas não é só coisa boa. Maravilha é uma coisa que causa admiração. Uma coisa muito ruim pode ser uma maravilha. Então, quanto tempo haverá até o fim destas maravilhas? Bom, a maravilha, as maravilhas são todas as coisas que o mensageiro tinha relatado. Inclui esse surgimento do pequeno chifre, esse domínio que ele vai fazer sobre muitas nações, mas inclui também a libertação da nação de Israel, inclui coisas boas também, a ressurreição dos mortos, enfim, tudo que foi relatado, o anjo perguntou: mas então quanto tempo? E não é pela resposta, não é uma pergunta que seria respondida de hoje, no dia da revelação. De hoje até o fim são quanto tempo? Não. Ele falou assim: quanto tempo haverá até o fim dessas maravilhas? Nós vamos ver pela resposta que essa pergunta tem a ver com o que está acontecendo no final, nesse período final. Então vai haver esse homem maligno vencendo, perseguindo, dominando, depois tem uma libertação e tudo que vai acontecer nesse tempo. Então, quanto tempo isso vai durar? Quanto tempo isso vai durar? Veja bem, no capítulo 7 de Daniel, houve um período especificado, né? Tempo, tempos e metade de um tempo. Isso apareceu na visão de Daniel 7. No livro de Apocalipse aparece várias vezes. Mas no capítulo 11, nós não temos essa descrição do tempo. Então, aqui, em relação a essa visão, foi perguntado para esse mensageiro: mas quanto tempo isso vai levar? Quanto tempo até o final de todas essas coisas? E aí, o versículo 7, temos a resposta. Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a mão esquerda. Que eu saiba, nunca tem um outro relato. Várias vezes, quando a pessoa vai jurar, ela levanta a mão direita. Mas aqui, esse, para assim, parece que para dar uma ênfase, uma confirmação dupla, esse mensageiro, esse homem vestido de linho, ele levanta a mão direita e a mão esquerda para o céu. E jura por aquele que vive eternamente que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo. Olha, isso aqui é muito interessante porque tem várias coisas. Eu sempre coloco aqui que existem coisas que a gente não sabe. Realmente, essa é o nosso assunto. Nós vamos continuar falando um pouquinho sobre esse fato das revelações serem seladas. Esse fato de que há revelações seladas até o tempo do fim. Mas aqui, nesse momento em que houve essa pergunta, a pergunta que todo mundo quer fazer, a pergunta que a gente diz: quanto tempo falta? Você não gostaria de saber quanto tempo falta? E na verdade, como eu falei assim, ele não fala desde o tempo de Daniel até o fim, e hoje também. Não tem como a gente falar assim: hoje, 27 de junho, a partir dessa data, falta tanto tempo. Nós não temos essa resposta. Nós temos, mas ele, essa resposta é algo muito, muito enfático, porque o mensageiro levanta as duas mãos para o céu, numa atitude assim: olha, eu vou falar algo que é incontestável, é Deus confirmando, é só por esse período, não vai passar deste período de tempo. Então ele fala: é depois de um tempo, tempos e metade de um tempo. E esse período de tempo é confirmado em várias passagens bíblicas. Às vezes é usado esse termo, no Daniel 7 é o mesmo termo: tempo, tempos e metade de um tempo. Nós temos também 42 meses, usado no livro de Apocalipse. Nós temos também 1.260 dias. Então, são três expressões que são equivalentes. Então, esse tempo do final é Deus está assegurando, não vai ser mais do que isso. Esse é o tempo determinado, esse é um tempo específico que Deus está dizendo, é só esse tempo e acabou. Agora, ele dá mais um sinal no versículo 7. Isso é muito importante para entender. Ele dá um sinal. E quando tiverem acabado de destruir... eu olhei outras versões para ver quais são os termos usados para isso. Quando tiverem acabado de destruir o poder, é uma expressão muito forte, destruir o poder do povo santo. Eu estava pensando hoje, a gente imaginaria assim: olha, quando Deus acabar de destruir o mal, o homem maligno, o homem do pecado, esse governo terrível que vai se levantar, quando o governo maligno estiver no auge, esse governo maligno vai destruir o poder do povo santo. Então, outras expressões é quebrar totalmente o poder do povo santo. E tem uma versão que eu encontrei que fala assim: despedaçar o poder. Então, a ideia, porque eu vi uma palavra semelhante em inglês, que fala assim: totalmente despedaçar. O poder do povo santo. Olha, como a gente tem falado, isso parece ter uma referência especial ao povo de Israel, porque é o povo de Daniel, é um povo que tem um papel profético no fim dos tempos. Mas nós, como aqueles que creem no Messias, nós fomos enxertados, nós fazemos parte. Na verdade, sim, hoje os gentios estão mais dentro dos propósitos de Deus do que o povo judeu, no sentido desse reino que Deus está estabelecendo na terra. Nós cremos que vai haver algo que vai trazer uma grande parcela, né, um grande mover, e no final de tudo, assim, um avivamento, uma conversão do povo de Israel para o Senhor. Mas ele está fazendo: quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo. Isso pode se referir ao poder do Estado de Israel, assim, um povo de Israel como nação, mas, como nós sabemos, sempre tem esses paralelos entre o que Deus está fazendo na nação de Israel e o que Deus está fazendo no seu povo, na sua igreja, no seu povo redimido. Então, eu creio que tem referência às duas coisas. Deus coloca um sinal. Nós temos visto um outro sinal que vai aparecer daqui a pouquinho, que é a abominação da desolação. Mas aqui, esse mensageiro, ele coloca um sinal muito importante, que quando esse poder do homem maligno, o sistema humano, quando esse poder tiver acabado de quebrar totalmente o poder do povo santo, então todas estas coisas se cumprirão. Que coisas? A libertação do povo de Deus, a ressurreição, a volta do filho, da vinda do filho do homem, né? A glória daqueles que vão reinar com ele, que vão brilhar, né, para sempre, como o sol, como estrelas no céu. Então, todas essas coisas vão acontecer assim como Jesus falou. Chegou a hora de glorificar o Filho do Homem. Que hora? Que momento que Jesus estava se referindo? Em que momento que o Pai ia glorificar o Filho do Homem, que o homem, Filho do Homem seria glorificado. E tem essa coisa recíproca, que ele falou assim, o Filho do Homem vai glorificar o Pai, e o Pai vai glorificar o Filho. E nós temos uma situação muito paralela em Apocalipse 11, quando fala das duas testemunhas que vão testemunhar com poder, como Jesus fez na sua vida terrena. As duas testemunhas vão exercer um poder sobrenatural, vão ser usados por Deus para fazer milagres, para fazer sinais, para testemunhar ao mundo de quem realmente está sobre todas as coisas. Mas depois essas duas testemunhas serão mortas, o mundo vai celebrar, vai achar maravilhoso, porque eles estavam muito incomodados com o testemunho deles. Mas depois, fala de 3 dias e meio, o sopro de Deus vai entrar nas duas testemunhas e elas serão ressuscitadas e vão subir ao céu. Ou seja, eles vão ser glorificados. Mas isso passa pela morte. Então, é isso que ele está colocando aqui. Quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Ok, então nós temos a mensagem terminou no versículo 4. Houve uma pergunta muito importante no versículo 6. E houve uma resposta no versículo 7 que deu... com dois aspectos. Um aspecto dando tempo. Não vai passar de 3 anos e meio. É esse tempo. Ele levantou as duas mãos. Deus está se comprometendo. Ele vai permitir um tempo de tribulação, mas vai ser um tempo limitado. Vai ser um tempo que ele prometeu que não vai passar daquilo. Mas aí ele falou assim, agora o sinal que vocês vão saber, que está no fim mesmo de todas as coisas, é que o poder do povo santo vai ser totalmente quebrado. Agora, coitado de Daniel, versículo 8. Se Daniel se sentiu assim, imagine eu e você. Eu ouvi, nós lemos aqui, eu ouvi, mas não entendi. E ele foi insistente, né? Por isso perguntei. Eu ouvi, mas não entendi. E imagine Daniel, a pergunta dele desde sempre é: Deus, quando é que o Senhor vai restaurar? Quando é que o Senhor vai cumprir suas promessas? Quando é que o Senhor vai cumprir as alianças e fazer com que o seu rosto vai brilhar de novo para seu povo e vai manifestar a tua glória na terra, teu reino na terra? Era isso que Daniel queria saber. Agora, ele escuta tudo que ele ouviu no capítulo 11, muita coisa ruim acontecendo. Ele ouviu sobre a ressurreição, ele ouviu sobre outras coisas no final, mas aí ele ouviu o anjo perguntando a esse mensageiro, mas quando? Como que isso vai terminar? E aí o mensageiro fala, bom, por 3 anos e meio, e você vai saber que está no fim quando o poder do povo santo tiver totalmente destruído. Daniel falou assim, agora que eu não entendi nada. Terminou todas as várias visões, as coisas que Deus tinha mostrado para ele, 70 semanas e várias outras coisas que Deus tinha mostrado, e chega no fim, e o que um mensageiro fala assim, olha, você vai saber que está no fim quando o povo santo, o seu povo, não tiver mais poder, tiver totalmente destituído de poder. Ele falou assim, eu não entendi. E aí ele pergunta, Senhor meu, qual será o fim? Qual será o fim dessas coisas? Na verdade, ele já tinha falado, né? O fim vai ser uma grande libertação, o fim vai ser a ressurreição, o fim vai ser que os sábios vão brilhar para sempre, mas ele falou assim: qual vai ser o fim dessas coisas? E agora nós ouvimos de novo. Então, por isso, sim, esse último capítulo, nós precisamos entender que a mensagem final é: essa visão é selada. Tem coisas que não dá para entender. Então, quando Daniel fez a pergunta, queria entender mais, o mensageiro falou no versículo 9: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas. Fechadas e seladas. Até o tempo do fim. Mas, mesmo falando isso, ele vai dar algumas outras chaves, algumas outras coisas importantes. Então, nós entendemos que existem aspectos fechados, mas existem aspectos que nós podemos entender. E esses aspectos, se Daniel podia entender naquela época, nós, claro, nós podemos entender isso. Eu não estou dizendo que tudo está fechado para nós. Eu creio que tem muita coisa que Daniel não podia entender que a gente já consegue entender. Até porque alguns aspectos se cumpriram na história, que Daniel não tinha essa vantagem de saber o que, que ia acontecer e como ia acontecer. Então, hoje nós temos a vantagem de ver como muitas coisas foram cumpridas na história. Mas também nós estamos vivendo numa época muito mais próxima do fim. Então, se a visão foi selada até o fim, então nós estamos muito próximos a ver essas coisas abertas para nós. Mas vamos nos concentrar nesses aspectos que Deus deu para Daniel, mesmo naquela época. Essa parte está clara para nós. Então, olha aqui que ele diz: Daniel, sela só no fim que vai saber. Mas ele falou uma chave importante. Nós ganhamos uma outra chave no versículo 10. Muitos serão purificados. Ele já falou sobre isso no capítulo 11. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá. Ah, aqui nós temos uma chave para entender quem terá capacidade de entender os mistérios de Deus. Lembre que nós estamos falando sobre sábios. Os sábios não sabem de todas as coisas. O sábio para Deus não é aquele que fala: eu sei de todas as coisas, eu sou perito na escatologia, eu tenho todos os mapas, eu já decifrei, eu já estudei tudo. Não, não é isso que constitui um sábio. Ele está dizendo: olha, Daniel, tem coisas que vão ser reveladas mais no fim. Mas a chave é a purificação. Muitos serão purificados, embranquecidos. O capítulo 11, versículo 35, fala que alguns dos sábios cairão. Quando a gente fala de cair, parece assim: caíram em pecado, mas parece que não é essa ideia aqui. Mas até pode ser que os sábios tropeçarão em algumas coisas. Isso pode acontecer. Alguns dos entendidos, alguns dos sábios cairão para serem provados e purificados e embranquecidos. Ele usa as mesmas três palavras. Então, o processo, ou de cair no sentido de ser derrubados pelo poder do inimigo, né? Pelo poder do anticristo, muitos serão. Muitos cairão, muitos serão perseguidos, muitos vão perder a vida. Mas o processo da tribulação é para que eles sejam provados, purificados e embranquecidos. Porque é esse processo de tribulação, não só nos últimos anos. Isso existe desde sempre. Eu não sei se, acho que nós não vamos ter tempo de ler vários textos na Bíblia que falam sobre aprovação, mas eu me lembro sempre de 1 Pedro 1, que ele fala assim: não é para estranhar, não é para achar ruim, não é para reclamar quando vocês passam por diversos tipos de provação, porque é a provação que faz com que a sua fé, como um ouro precioso, seja apurado, seja purificado, para vocês brilharem para a glória de Deus. Então, Deus está falando aqui com Daniel, falou assim: olha, tem coisas que não dá para saber ainda, mas ele fala: muitos serão purificados e provados, mas os ímpios vão continuar agindo impiamente. E se nós fizermos um paralelo com Apocalipse 22, o último capítulo da Bíblia, ele fala também. Ele fala assim: olha, não é para você, lá ele fala, né, como já mencionei, ele fala que não é para selar as palavras da profecia. Mas ele fala assim: que o ímpio continue fazendo impiamente, que o sujo se suje ainda mais. Não é que Deus queira isso. O que ele está dizendo é que o tempo do fim vai fazer o próprio tempo, esse tempo de tribulação, esse tempo de provação, vai produzir duas reações. Alguns vão se entregar à maldade. Vão, né, como nós vimos, sempre referindo ao próprio anticristo, que Deus vai tirar as restrições, ele vai tirar o que impedia. Então, na verdade, esse mistério da iniquidade não é só num governante. Esse mistério da iniquidade vai se manifestar com muito mais poder. Jesus fala em Mateus 24 que vai ser difícil se não fosse o livramento de Deus. Ele fala sobre engano, mas ele fala também assim que o amor de muitos esfriará. Então, ele fala sobre um tempo em que aqueles que estão no meio do caminho, aqueles que são mais ou menos, e hoje nós temos toda essa confusão, não é só sobre, a gente ficou muito mais confuso. Eu tô há anos. Nesses últimos anos, eu estou há vários anos me admirando de como a verdade ficou muito mais difícil de distinguir nas notícias, na igreja. É muito difícil, ficou muito cinza, ficou muito, muito confuso. E não só a verdade, mas as pessoas. Você não sabe se alguém realmente é do mal ou do bem. Tem gente que já elege, todo mundo que pensa diferente de mim é do mal. Mas não é assim. Tem muita gente em todas as posições políticas, filosóficas, científicas, acadêmicas, em todas as posições culturais, tem pessoas do bem e do mal. Está muito misturado. Mas ele está dizendo: vai chegar um ponto em que isso vai se separando. A tribulação vai purificar, mas os ímpios vão continuar procedendo impiamente. Então vai produzir dois tipos de resultado. Então isso confirma no último capítulo de Daniel e no último capítulo do Apocalipse, fala sobre isso. Agora olha o que fala no final do versículo 10, Daniel 12, 10. Nenhum dos ímpios entenderá. Então a questão não é inteligência, a questão não é nem empenho. A pessoa pode ter um empenho tremendo. Dedicação faz parte, é preciso ser dedicado. Mas ele está dizendo: se o coração for maligno, for ímpio contra Deus, né? Se o coração não for purificado, não vai entender. Nós vamos ver, já vimos, mas nós vamos continuar vendo de uma forma mais destacada, e eu falo isso com lágrimas no meu coração. Muitas pessoas que eram tidas como líderes, como pessoas, como lideranças no meio da igreja. Se não tiver o coração purificado, não vão conseguir entender, porque a sabedoria que vem de Deus depende dessa purificação. Então aqui nós temos uma chave muito importante. Versículo 11, desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado. Então aqui nós temos, isso foi falado já mais de uma vez no livro de Daniel. Vai ter um tempo em que o sacrifício contínuo vai ser tirado. Então, desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, uma abominação que traz ira de Deus, uma abominação que traz destruição, uma abominação que vai trazer muitos males sobre toda a terra. Então, desde quando isso acontecer, haverá 1290 dias. Então, ele está dizendo assim, olha, o tempo que foi falado no versículo 7 tem um ponto em que o cronômetro é ligado. Quando você aperta o cronômetro, aí começa a correr esse tempo final. Então, ele falou de um tempo final que é determinado, não é, é 3 anos e meio, ele fala do sinal do poder do povo santo ser despedaçado e ele fala assim, quando que vai começar a contar o tempo? Desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado. Só que aqui nós temos um probleminha. Em vez de falar 1260 dias, ele fala 1290 dias. Então aqui já temos um grande mistério. E depois ele joga uma outra coisa no final, já que Daniel, você vai selar, você vai escrever, vai selar, você não está entendendo nada mesmo, mas escreva isso também. Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Ou seja, então 1290 dias são 30 dias a mais do que 1260, 3 anos e meio. 1260. Então nós temos um tempo, 1290. E depois nós temos mais 45 dias além dos 1290. 1335 dias. E bem-aventurado que espera. Então, se você pensar, olha, no versículo 7, ele levantou as duas mãos e falou assim: olha, é um tempo, tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. Só que aqui, tem mais 30 dias, a partir do tempo que começou, né, a contar, tem mais 30 dias e depois tem mais 45 dias. E ele ainda fala assim, bem-aventurado que espera, porque a gente vai ficar contando, se a gente souber analisar o começo da contagem, nós vamos ficar contando 3 anos e meio. Mas ele fala assim, bem-aventurado o que espera 1335 dias. Então, tem muitas coisas. Eu coloquei à disposição, já coloquei quando nós estudamos, acho que os 70 semanas, em alguma das aulas passadas, eu já coloquei esse arquivo. Eu coloquei um gráfico que é dos irmãos do IHOP, Mike Bickle, vários irmãos que têm debruçado há anos estudando essas coisas. Então, eles têm esse gráfico que você pode olhar e você pode ver essas contagens de tempo. Ele fala sobre as 70 semanas nesse gráfico, ele fala sobre os 2300 dias, ele fala sobre 1290 dias, ele fala sobre os 1335 dias. Em síntese, uma coisa que vários irmãos acreditam é que esses tempos a mais no final seriam assim, Jesus vai voltar, mas ele vai ter um processo, porque a gente imagina Jesus vindo nas nuvens do céu e uma vara mágica, tudo resolve, tudo muda, de repente já acontece a ressurreição e a terra renovada. A gente já entende por várias coisas na palavra que o milênio pode ser um tempo de transformação, não é uma coisa que acontece em abrir e fechar de olhos. O corpo, sim, a Bíblia fala que vai ser transformado, ou quem é vivo e quem está ressuscitando vai ressuscitar instantaneamente ou vai ser transformado instantaneamente num corpo glorificado. Isso sim acontece num abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios 15 fala isso. Mas o processo de implantação do reino de Jesus na terra pode ser que tenha algumas etapas. Então, algumas pessoas interpretam que esses 30 dias e 45 dias tem a ver com a volta de Jesus, que ele vai descer num outro lugar que não é em Israel e ele vai marchar vencendo exércitos inimigos e depois implantando o seu reino, estabelecendo que esses tempos se referem a isso. É uma possibilidade, mas eu não estou defendendo isso, estou só colocando esse gráfico à disposição de todos que acompanham esses estudos, que é algo para a gente estudar. Ok, eu quero falar rapidamente então sobre algumas coisas aqui. Vamos passar aqui para entender, só para a gente colocar algumas observações finais aqui sobre esse capítulo. Vou voltar aqui nessa folha aqui, eu vou voltar para a segunda parte do versículo 4. Daniel 12, 4, ele fala para selar esse livro até o fim do tempo. E a grande maioria das traduções da Bíblia, em inglês, em português, dizem mais ou menos como a minha aqui. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Muitas pessoas no passado, lembro anos atrás, que a gente ouvia assim esse versículo sendo citado para dizer, nós estamos vivendo nos últimos dias, porque a ciência, tem Bíblias que traduzem conhecimento como ciência. E aí as pessoas falam assim, não, a ciência, o conhecimento científico aumentou muito, então isso é um sinal do fim dos tempos. Não, ele não está falando de conhecimento científico. Eu gostei muito de uma tradução da NVI, Nova Versão Internacional, que diz o seguinte: muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Então, eu vi que muitos comentários, né, muitas análises desse versículo, eles entendem dessa forma. E eu vou ler rapidamente um versículo que combina muito com isso, que fala isso claramente, que é Amós 8, 12. Amós 8:12 diz o seguinte. Eu vou ler no versículo 11 e 12. Vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão errantes de mar a mar, de norte até o oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não acharão. Então, isso é Amós 8, 11 e 12. Esse texto, eu acho que combina muito com esse versículo 4, Daniel 12, 4. Por quê? Porque ele acabou de dizer assim, Daniel, você vai fechar essas palavras, e muita gente vai correr de uma parte para outra, vai tentar entender, e em busca do conhecimento. Agora, muitas versões falam assim, o conhecimento se multiplicará. Mas se a ideia é que o conhecimento se multiplicará, eu creio que aqui não está falando sobre o conhecimento verdadeiro. Muitos correrão de uma parte para outra e terão muito conhecimento, mas não conhecimento verdadeiro. E é isso aqui que eu acho que é uma advertência forte para nós nesse momento. Não estou falando que a gente não deva estudar, não estou falando que a gente deva ignorar, por isso que até coloquei esse gráfico para quem tiver interesse estudar e analisar diante de Deus. O que eu estou querendo dizer? Primeiro, nós não sabemos de todas as coisas. Ainda existem muitas coisas escondidas. Porém, o conhecimento vai, Deus vai tirando os selos, Deus vai abrindo. Mas muita gente está correndo para cá e para lá, buscando conhecimento, mas não encontrando, porque o conhecimento verdadeiro vem de Deus. E aí a gente volta para o versículo 10, que fala que se tiver um coração contaminado, gente, nós precisamos deixar, ninguém consegue purificar o próprio coração, mas nós precisamos deixar Deus agir no nosso coração. As bem-aventuranças, Mateus 5, Jesus disse: bem-aventurados os limpos ou puros de coração. Por quê? Porque eles verão Deus, eles terão, os olhos deles serão abertos. Quantos lugares na Bíblia fala, se você pegar Isaías 29, 29, deixa eu ver se eu, assim, acho que é versículos 12. Não, 9 a 12. Isaías 29, 9 a 12. Não tenho tempo para ler. Mas ele fala ali, Isaías fala assim, que as coisas de Deus vão ser fechadas. E as pessoas vão tentar ler. Fala assim, quem souber ler vai dizer: ó, eu estou lendo, mas eu não estou entendendo nada. E o outro vai falar assim: ó, eu nem sei ler. Então, as coisas de Deus, elas são fechadas. As pessoas estudam. Tem pessoas com doutorados, eu não sou contra o estudo, não sou contra estudo de línguas originais, de arqueologia, de todos os costumes da época para entender melhor. Não sou contra nada disso, isso é maravilhoso. Mas você só vai entender o conhecimento, essa visão ser aberta para você, é só quando o coração estiver sendo purificado. E na medida do tempo. Então, a pergunta aqui: como é que a gente vai entender uma visão que foi selada? Essa é a nossa pergunta sobre Daniel, sobre Apocalipse. Como que nós vamos conseguir entender isso que está sendo. Até o mensageiro falou assim: ó, sele essas palavras, sele essa visão, que é só no tempo do fim. Então, a primeira coisa, assim, que existe um fator tempo. Deus só vai revelar isso na hora que ele quiser, na hora que for apropriado. Então existe um fator tempo. Daniel, com o coração puro diante de Deus, não podia entender todas as coisas. Muitas coisas, os discípulos, várias vezes durante o tempo de Jesus, fala assim: os discípulos não conseguiam entender. Não era hora ainda, eles precisavam do Espírito Santo também, mas tem várias coisas que nos impedem de entender. Então, um dos fatores é tempo. Tem um momento certo para a gente poder entender. Isso não significa que a gente para de estudar, porque nós não sabemos o tempo exato. E uma coisa importante é continuar batendo, continuar batendo. Eu aprendi isso também com um homem que tem sido muito importante na minha vida, aquele que escreveu A Patroa de Deus, Bob Mumford, e ele fala muito assim sobre não forçar interpretações da Bíblia. Você quer de todo jeito, você quer interpretar um versículo, você estuda comentários e pega opiniões e pega muitas coisas, mas na verdade você tem que colocar, se colocar diante de Deus, assim: Deus, o que significa isso? E às vezes Deus não responde, porque não é tempo ainda. Mas você continua perguntando, você continua buscando, ok? Então depende do tempo, depende da purificação, que nós vimos aqui no versículo 10. Então tem que haver um processo de purificação. E depende de um coração sábio, né? Daniel é visto nos 12 capítulos de Daniel, esse tema está em quase todos, assim, às vezes explicitamente, às vezes não, mas o livro todo está falando sobre sabedoria. E nós já vimos isso, estudamos várias coisas. O que é um coração sábio? É um coração humilde, mas ele não significa que ele não seja, por isso ele não é uma pessoa intensa. Ele quer saber, ele ora, ele busca. Então, humildade necessária, porque a gente tem que saber que o conhecimento não vem da nossa capacidade, não vem dos meus anos de estudo, não vem dos meus graus, não vem da minha capacidade. O conhecimento de Deus vem da humildade, de estar diante de Deus. Mas isso não significa que você não estuda. Entendeu? Isso não é assim, não vem do seu estudo, não vem da sua capacidade, mas vem de um coração humilde, mas intenso e interessado. Um coração que quer Deus, os propósitos de Deus, não só conhecimento em si, ok? Então, essas são as chaves. Como que nós vamos saber as coisas que estão sendo fechadas? Esse aqui, eu já falei sobre isso. Esse aqui são as respostas à pergunta que foi feita no versículo 6. Mas quando? Como é que nós vamos saber? Né? Como saber que está chegando ao fim? Como é que nós vamos ter a capacidade de decifrar? Então aqui tem muitas coisas em aberto. Ele fala sobre esse sinal de terminar de despedaçar ou quebrar o poder do povo de Deus. Eu não sei como Deus vai fazer isso, mas se nós temos hoje uma igreja que é poderosa em alguns países, outros não, mas uma igreja que tem poder, eu não estou aqui para falar de posições políticas ou opiniões, eu estou aqui para dizer que nós temos visto um fenômeno bem semelhante nos Estados Unidos, no Brasil. Pode ser que aconteça, tenha acontecido ou esteja acontecendo em outros países, mas eu vejo isso muito claro nos Estados Unidos e no Brasil. Os cristãos, a igreja, teve um papel importante, tem tido um papel importante nas eleições. Isso é um poder. Deus falou que vai quebrar esse poder. Mais uma vez, eu não estou aqui para avaliar questões políticas, eu estou querendo dizer assim, a igreja hoje, ela está em alguns lugares, como estou dizendo, ela está numa posição de poder, porque a igreja se tornou aliada da pessoa que está no governo. E eu não sei exatamente como Deus vai desenvolver esse processo, mas aqui está dizendo que você vai saber que está chegando ao fim, que essas coisas vão se cumprir, quando o poder do povo santo... E aí nós podemos olhar para Israel. Israel, um povinho pequeno, eles enfrentaram desvantagens impossíveis desde 48, quem estudou um pouquinho, quem leu um pouco sobre a história do povo de Israel, várias guerras impossíveis, só que hoje, assim, já faz alguns anos, mas hoje Israel não está numa posição de fraqueza. Israel está numa posição, ainda assim, claro, Israel corre muito perigo. Né? Imagine Irã com a bomba atômica, ou imagine a China, ou a Rússia, ou outros países se aliando contra Israel. Israel pode não ter muita chance mesmo. Mas hoje Israel não está numa posição de fraqueza. Israel é uma potência. A inteligência deles, a capacidade tecnológica, a capacidade bélica, eles estão numa posição de poder. Então, de alguma maneira, Deus está falando, isso vai mudar, ok? Então, quando acabar de quebrar o poder do povo santo, né? Israel, como povo hoje, não é um povo santo, mas eles têm um chamado, eles têm, né, uma vocação que Deus deu a eles. Ok, outra chave que ele deu, que nós já vimos a partir da abominação desoladora, seja o que for isso. Tem interpretações que vai ser porque vai reconstruir o templo, vai ser um terceiro templo, e vai restaurar os sacrifícios diários. Então, quando cessar, quando interromper esses sacrifícios e quando colocar a abominação dentro do lugar santo. Eu, particularmente, ainda estou lutando com isso. Eu não sei se é exatamente isso. Eu creio que nós precisamos de sabedoria. Tem coisas seladas até o fim. E tem essas medidas de tempo. Tempo, tempos, metade de um tempo. 1290 dias, 1335 dias. Então, ele deu essas chaves. A única que eu acho que, mesmo assim, como é que eu vou avaliar isso? Né? Mas são coisas que a gente não sabe exatamente como vai acontecer. Então, bem rápido, estamos finalizando. Eu quero ler primeiro um trecho, um texto, no capítulo 10 do livro de Apocalipse, ok? Apocalipse 10. Esse capítulo tem um versículo, tem uma descrição que é muito parecido com Daniel 12, 7. Então lembre bem dessa, olha, nós estamos assim, bem o mesmo contexto. Nós estamos aqui no capítulo 12 de Daniel perguntando quando que vai ser? Aí falou sobre tempo, tempos e metade de um tempo. E nós vimos esse mensageiro divino, esse mensageiro que apareceu para Daniel, levantando as duas mãos e jurando. Então vamos olhar aqui no livro de Apocalipse e vamos ver uma cena muito semelhante. Apocalipse 10. Versículo 1 fala que um anjo forte desceu do céu, vestido de uma nuvem por cima de sua cabeça, o arco-íris, seu rosto como o sol. Então, esse mensageiro, ele parece até um pouco com o mensageiro de Daniel 10, né? Que toda essa visão de 10 a 12. E ele tinha na mão, seus pés eram como colunas de fogo. Versículo 2, ele tinha na mão um livrinho aberto. Ele pôs seu pé direito sobre o mar, o esquerdo sobre a terra. Então ele tá bem elevado também, como esse que estava em Daniel. Ele clamou com um grande voz, como quando ruge o leão. Então ele é um mensageiro que parece Jesus. Porque ele é vestido, ele tem assim o seu rosto como o sol, ele ruge como leão, né? Então ele parece muito como se fosse o próprio Jesus aparecendo, mas é chamado de um anjo. Agora, olha só o que acontece no versículo 3, Apocalipse 10, 3. Tendo clamado, os sete trovões fizeram soar suas vozes. Apocalipse é cheio de sete, né? Sete selos, sete trombetas, sete taças. E aqui tem sete trovões. Então, sete trovões fizeram ouvir sua voz. Versículo 4. Quando os sete trovões fizeram ouvir soar suas vozes, eu ia escrevê-las. Olha só. João ouviu, ele entendeu. Eu sempre pergunto, por que, que isso aqui está na Bíblia? Porque ele ouviu os trovões, ele podia ter escrito, mas ele recebeu uma ordem, não escreva, sela o que os sete trovões falaram e não escreva. Bom, Daniel pelo menos escreveu, né? Ele teve que selar, mas escreveu. Agora, isso aqui está na Bíblia só para a gente ficar com vontade de saber o que aconteceu, né? O que esses sete trovões falaram e como que vai ser. E olha só, você não acha, no século 20, tinha um homem que era um homem de Deus, mas no fim ele entrou em muito orgulho, muitas coisas erradas, fundou uma igreja que virou assim, é uma igreja que, claro, não estou dizendo que quem está nessa igreja não tem salvação, ninguém sabe disso. Mas é uma igreja que se desviou por causa das coisas que ele fez no final da vida dele. E ele dizia que sabia o que esses sete trovões tinham falado. Então, evidentemente, não creio que isso tenha acontecido. Eu não sei se um dia Deus vai revelar esses sete trovões. Mas o que eu queria colocar aqui é, assim como Daniel, aqui no livro do Apocalipse, também tem coisas que não podem ser reveladas porque não é hora ainda. Então, ele falou assim, não escrevas. E aí, versículo 5, o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou sua mão direita ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre. Então, igual lá na visão de Daniel. Esse anjo também levantou, aqui ele levanta só a mão direita. Ele levantou a sua mão direita ao céu, jurou por aquele que vive para todo sempre, igual fala lá em Daniel 12, 7, mas aqui acrescenta mais, o qual criou o céu e o que nele há, terra e o que nela há, o mar o que nele há, que não haveria mais demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver prestes a tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus. Bom, eu não tenho tempo para prosseguir aqui, mas a sequência que João depois ele come esse livrinho, é doce na boca, mas amargo no estômago, quer dizer, a palavra de Deus é gostosa, é maravilhosa ouvir, mas existem algumas coisas amargas no cumprimento das palavras de Deus, existe sofrimento, existe o aspecto do processo, mas em seguida nós temos o capítulo 11 que fala dos 3 anos e meio, das 2 testemunhas e fala do 7º anjo. Então aqui também tem algo muito semelhante a Daniel, só que ele também fala de algo que é selado. Então a minha conclusão, minha percepção final, à medida que nós estamos terminando. Então, aqui, nosso estudo do livro de Daniel, eu quero lembrar, eu vou ler 2 passagens, porque, para mim, o que fica é muitas coisas que nós vimos nas visões de Daniel, tem várias coisas que nós podemos entender, que nós podemos aplicar, mas existem coisas que nós não sabemos ainda. Pelo menos eu olho para a abominação da desolação, eu vou dizer, eu ainda não sei o que é. Eu vou olhar para esses tempos descritos aqui, 1290 dias, 1335 dias, eu não sei o que é. Eu estou oferecendo interpretações de outros que têm se dedicado a isso. Esses estudos podem trazer luz, realmente. Eu acho que são válidos, são muito válidos. Mas eu, particularmente, eu não tenho clareza ainda. Não sei exatamente o que é. Mas existem algumas coisas que são sinais, que são coisas que eu vejo, sim, sobre acabar de quebrar o poder do povo santo. Tem algo sobre a tribulação, tem algo sobre como que nós vamos ser sábios, né? Voltando aqui, né? O que nós devemos fazer para poder entender essas visões? Nós temos que aguardar o tempo, mas nós temos que buscar o processo de purificação e nós temos que procurar esse coração sábio, que busca, que quer entender, que continua batendo na porta e dizendo, Deus, o que significa isso? Se Deus colocou essas coisas na palavra, eu acredito que de alguma forma, quando começar a abominação da desolação, Ele quer que os sábios entendam. Os ímpios não vão entender. Se eu não buscar um coração sábio, talvez eu não entenda. Mas eu só queria terminar então lendo 2 textos de profetas que vieram depois de Daniel. Um é Zacarias. Só para confirmar esse aspecto da purificação. Eu acho que isso é um aspecto muito importante para a gente entender. Se nós pudermos aprender com Daniel e com outros servos de Deus sobre tudo que Deus queria que seu povo estivesse preparado. Lembra na aula passada, eu falei assim, por que Deus enfatiza para Daniel, nas palavras de Jesus, nas palavras de Paulo, por que que no Apocalipse, por que que tem tanta revelação, tanta ênfase na parte do sofrimento, da destruição, do juízo, as coisas ruins que vão acontecer? Por que tem esse quadro tão sombrio do tempo do fim? É porque a gente precisa, nós precisamos entender que vai haver um grande livramento, nós precisamos entender que tem um tempo determinado, não vai continuar indefinidamente, nós precisamos entender que Deus está no controle, nós precisamos entender que Jesus vai voltar e vai fazer uma intervenção para reverter tudo que está sendo feito de mal, tudo que está sendo feito para destruir a terra, tudo que está sendo feito para trazer abominação na terra. Jesus virá para corrigir, para purificar, mas antes dessa purificação final, Ele quer que nós sejamos purificados. Então veja só, e Zacarias 13, versículo 8, ele fala uma coisa muito dura, ele fala assim de um juízo sobre o povo de Israel, e ele fala em toda a terra, Zacarias 13, 8, em toda a terra, diz o Senhor, as 2 partes dela, então se você pegar Aqui fala em toda a terra, né? O Apocalipse fala assim também de juízos que vão eliminar um quarto, um terço, né, da população. Mas aqui fala em toda a terra, eu acho que está falando sobre a terra de Israel. Duas partes dela serão extirpadas, expirarão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar essa terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata. E a provarei como se prova o ouro. Ela, essa última parte, invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi: é meu povo, e ela dirá: o Senhor é meu Deus. Então Deus fala sobre um processo que parece ter relação com o povo de Israel, mas como estou sempre dizendo, isso se aplica a nós também, que fazemos parte do povo de Deus. Então, tem uma purificação. A tribulação é para purificar. Malaquias 3, Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, Malaquias 3, ele fala que, no versículo 1, que ele vai enviar um mensageiro, de repente virá ao seu templo o Senhor a quem buscais. Versículo 2: mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele, como fogo do ourives e como sabão dos lavandeiros, assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Então eles trarão ao Senhor ofertas em retidão, e as ofertas de Judá e de Jerusalém serão aceitáveis ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Então, isso aqui é para reforçar esse aspecto da purificação. Nós não teremos condições de entender as visões, a palavra de Deus que é selada, essas visões do tempo do fim. Tem várias coisas. Se temos, alguns irmãos tiveram estudos e interpretaram aspectos dessas profecias, vamos manter isso diante do Senhor. É possível que eles tenham visto corretamente, mas o meu sentimento é: ainda não sabemos. Se nós ficarmos muito fixos, olha, enquanto não tiver o terceiro templo em Jerusalém, não começou a tribulação. Eu não sei sobre isso. Então nós precisamos ficar atentos, nós precisamos ficar abertos, porque os sábios entenderão, né? Vamos lembrar disso novamente. O mensageiro falou assim: nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Então nós temos uma promessa, mas essa promessa é se nós realmente nos sujeitarmos, se nós entendermos esse tempo da glória, esse tempo em que nós pudermos falar, como Jesus falou: Pai, ou Senhor Jesus, chegou a hora que nós vamos glorificar a ti e o Senhor vai nos glorificar. Chegou o tempo. Como é esse tempo e como vai acontecer? E nós vamos precisar saber essas coisas que foram escritas nas visões de Daniel e de Apocalipse. Então, que Deus nos ajude, que nós possamos ser esse povo sábio e que nós aceitemos o processo que vem de muito tempo, não é de agora, para nos preparar para esse dia. Senhor, muito obrigado por esse livro de Daniel. Muito obrigado pela vida de Daniel. Obrigado, Senhor, porque na vida dele nós temos um modelo daquilo que o Senhor quer fazer nos últimos dias. Que haja toda uma geração. A gente tem sempre falado, tem que ter uma geração de Josué e Caleb, tem que ter uma geração que seja como Samuel, que seja como Davi. Nós queremos uma geração, nós queremos fazer parte de toda uma geração que tem o coração de Daniel. Possamos ser pessoas sábias, que possamos realmente entender as coisas que o Senhor revelou e o que o Senhor vai tirar desse momento fechado, esse livro fechado. O livro do Apocalipse fala do Cordeiro abrindo os selos, fazendo com que seja aberto. João comeu o livro que estava na mão daquele anjo. Então, Senhor, que aconteça isso e que realmente a Tua palavra possa ser encarnada em nós, o Teu coração, e que nós possamos estar preparados e que nós possamos fazer parte de um povo que vai glorificar a Ti, pedimos em nome de Jesus. Amém.